Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal por meio da internet. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata. Presente. Charles Gaia.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narcídio Abelgrassi.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta. Portanto, não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídio Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declara ato aprovado por todos os vereadores presentes.
Pela ordem, presidente. Boa noite a todos. Eu queria aqui fazer um registro muito importante. Essa semana, infelizmente, nós perdemos a Rucilan Gaig Portier. A Rucilan Gaig Portier é irmã do nosso presidente Charles Gaig. Foi uma situação muito delicada, da forma que aconteceu. Foi uma coisa repentina. Infelizmente, nem participar do velório, do sepultamento, o presidente Charles e demais membros da família pôde participar, porque ela está no estado de Santa Catarina. Então fica aqui o presidente Charles Gaig, em meu nome, em nome de todos os vereadores, em nome de toda a sociedade alfredense, o mais profundo pesar de coração de todos nós. Então eu queria aqui ser solidário com o esposo da Rucilan, o Rodolfo, e o seu filho Richer, e a sua mãe, os irmãos, as irmãs e todos os amigos. Então, em respeito a essa casa, em respeito à sua pessoa, eu queria pedir a todos que postassem de pé e a gente fizesse um minuto de silêncio. Obrigado a todos. Volto a palavra, excelentíssimo presidente.
Obrigado, vereador Sérgio. Inicialmente, destaco, mesmo sendo conhecimento de todos a decisão do excelentíssimo juiz dessa comarca, alerto, com fulcro no inciso 2 do artigo 166 do Regimento Interno, que o projeto de lei complementar 005/2021, que trata do PDM, não estará em pauta e, desta forma, não será motivo de discussão ou qualquer referência à matéria nesta sessão. Peço aos senhores vereadores respeito ao regimento interno da Casa. Solicito seja feita a leitura da decisão do doutor Arion Mergar, juiz de direito da comarca de Alfredo Chaves.
Decisão. Associação Comunitária de Sagrada Família, COSF, representada por Edmar Vanelli, impetrou o mandado de segurança com pedido de liminar em face do presidente da Câmara de Vereadores do município de Alfredo Chaves, Charles Geiger, e Câmara Municipal de Alfredo Chaves, todos devidamente qualificados, aduzindo em síntese que o município de Alfredo Chaves por seu poder executivo, através do processo administrativo número 202 de 2021, elaborou o projeto de lei número 05 de 2021, que instituiu o novo PDM, Plano Diretor do Município de Alfredo Chaves e da outras providências. Assevera que o Plano Diretor Municipal tem previsão constitucional nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal e que para sua elaboração devem ser observadas as diretrizes estabelecidas na Lei nº 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades. Afirma que, após a elaboração do projeto de lei número 05 de 2021, o Poder Executivo do município de Alfredo Chaves encaminhou o referido projeto de lei para apreciação e votação pelo Poder Legislativo Municipal. Todavia, sustenta que durante a elaboração do referido projeto de lei não foram observadas as exigências previstas na Lei 10.257 de 2001, em especial ao que diz o artigo 40, parágrafo 4º, incisos 1 a 3, pois nas audiências públicas realizadas pelo Poder Executivo do município de Alfredo Chaves não foram realizados debates com a participação da população e as associações comunitárias não puderam intervir e propor modificações no referido projeto de lei. Salienta que sequer foi consultado quanto aos impactos do novo plano diretor, cujas consequências, se aprovados, serão experimentados pelos cidadãos daquela localidade. Além disso, aduz que não foi consultado sobre o tombamento de vários imóveis particulares, que serão incorporados ao patrimônio histórico de Alfredo Chaves. Afirma que grande parte da população da zona rural perderá a classificação de trabalhador rural, pois suas propriedades passarão a compor o perímetro urbano dos distritos municipais, o que trará imensuráveis prejuízos, haja visto que perderão direitos a financiamentos rurais e a classificação de segurado, em especial do INSS. Ressalta que foram propostas novas audiências públicas a serem realizadas pelo Impetrados, todavia, por unanimidade, os legisladores municipais de Alfredo Chaves se furtaram a garantir o direito à população alfredense. É a síntese do necessário. Decido. A concessão da medida liminar em sede de mandato de segurança está jungida ao exame dos seus pressupostos indispensáveis, relevância de fundamento e probabilidade de ineficácia da medida. A relevância do fundamento está presente, tendo em vista a necessidade da participação popular na elaboração do plano diretor urbano e suas posteriores alterações, que é pressuposto estabelecido na Constituição Estadual como forma de efetivação do princípio da democracia participativa, artigos 231, parágrafo único, inciso 4, bem como do artigo 40 da Lei 10.257 de 2001. Portanto, deve ser garantida a participação direta da população e das associações representativas em todas as faces do planejamento urbano municipal, sob pena de haver violação ao princípio da democracia participativa no processo legislativo, uma vez que o plano diretor e suas posteriores alterações devem refletir os anseios e as necessidades dos munícipes, que têm o direito de expressá-los por meio de instrumentos de efetivação da democracia participativa, como é o caso da audiência pública. Juntou jurisprudência neste sentido. Também verifico a presença do risco de ineficácia de medida, pois projeto de lei será votado em 27 de 10 de 2021 e, se aprovado, poderá causar prejuízo aos munícipes. Isto posto, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do projeto de lei número 5 de 2021, que institui o plano diretor do município de Alfredo Chaves, Espírito Santo, até ulterior decisão deste juízo. Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Notifiquem-se nos termos do artigo 7º, inciso 1 da Lei 2016 de 2009, para que preste as informações no prazo legal. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vencido o prazo, com ou sem informações, remetam-se os autos ao Ministério Público. Revogo a decisão da ID 9892-105, pois ela pertence a outro processo. Intimem-se, diligiem-se. Alfredo Chaves, 26 de outubro de 2021, Arião Mergar, juiz de direito.
Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão ordinária do dia 27 de outubro de 2021, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 30 de 2021. Autoriza a contratação temporária de profissionais da educação em caráter emergencial e provisório para atender a necessidade de excepcional interesse público e da outras providências. Mensagem do projeto de lei ordinária número 30 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. Incluso, remeto à análise desta egrégia Casa Legislativa, o projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Entretanto, excetua a lei maior, em seu artigo 37, inciso 9, dispondo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, trazendo à baia autorização para contratação com dispensa de concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. Admissão em caráter emergencial para atender a necessidade de excepcional interesse público previsto no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Magna, bem como inciso 9 do artigo 32 da Constituição Estadual, em razão do princípio da continuidade de prestação de serviços, embasam a autorização ora proposta. A proposição em tela, por sua vez, prevê contratações temporárias emergenciais, justificada pela necessidade e fundamento dos serviços essenciais de educação, assim como o preenchimento das vagas remanescentes, previamente prevenientes de substituição, as quais não podem ser ocupadas por profissionais efetivos, haja vista aquelas terem caráter provisório e não definitivo. Insta salientar que, no decorrer do ano, há sistematicamente a necessidade de contratação em razão de diversos eventos, tais como vacância dos cargos de profissionais efetivos por motivo de aposentadorias, exonerações ou mesmo para licenças legalmente autorizadas, dentre outros. Destarte, acreditando no espírito público desta colenda Casa de Leis, esperamos contar com a participação dos nobres vereadores no acolhimento do projeto em tela para que seja apreciado, discutido e aprovado na íntegra. Estas são as razões da presente proposição. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 30 de 2021. Ementa. Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial e provisório e dá outras providências. O conteúdo completo encontra-se no site da Câmara Municipal.
Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Balancete da Prefeitura número 9 de 2021. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves número 237 de 2021. Que encaminha o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de setembro de 2021.
Informo que este documento está à disposição de todos na secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos, resposta de requerimento. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, SEMUS, número 383/2021. Encaminha as informações solicitadas em resposta ao requerimento número 11/2021, que requer ao chefe do Poder Executivo informações referente ao serviço de controle de zoonoses, recolhimento de animais de rua e funcionamento do Centro de Controle de Natalidade Animal. Ilustríssimos senhores Hugo Luiz Piccoli Meneghel e Narciso de Abreu Grassi, considerando o aumento do número de animais domésticos, é um fato inegável em todo o mundo. Cada vez mais pessoas tentam preencher vazios, suprir necessidades de locomoção, companhia, passatempo para os filhos, desconsiderando os gastos, o espaço e o tempo que irão ter que dedicar a esses animais. Ao se arrependerem, descartam esses animais como lixo, largando-os nas ruas de nossa cidade. Embora existam normas de que proíbam a manutenção de animais soltos em via pública, é possível observar de maneira constante nos perímetros urbanos da cidade a presença de animais que transitam livremente pelas ruas. Os proprietários continuam ignorando as leis e, com isso, aumentando os riscos. O Centro de Controle de Zoonoses tem como atribuição desenvolver os serviços elencados nos programas de controle de zoonoses, de doenças transmitidas por vetores e de agravos por animais peçonhentos, com o objetivo de manejo e controle das populações animais, através da vigilância e controle ambiental, visando a profilaxia das zoonoses e doenças transmitidas por vetores. O Centro de Controle de Zoonoses fica situado na Fazenda Experimental da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Conta com uma equipe técnica composta de 2 médicos veterinários, 1 gerente e 1 auxiliar de serviços gerais. Dentre os serviços prestados pelo Centro de Controle de Zoonoses, encontra-se apreensão de animais, recolhimento de animais domésticos agressivos ou que ofereçam riscos à saúde da população dos logradouros públicos, zoonoses, controle de natalidade, esterilização dos animais errantes. Esse setor tem a finalidade de fazer esterilizações com o objetivo de diminuição desses animais ao longo prazo. Esse serviço está suspenso pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária devido a uma nova normativa com exigência do local e materiais adequados para os procedimentos cirúrgicos, para garantir o bem-estar do animal. Após a notificação, a Prefeitura Municipal tomou as medidas cabíveis, fazendo a reforma do local. Logo, passamos por 2 enchentes consecutivas, onde o local foi danificado, havendo a necessidade de fazer outra reforma. Após a reforma, demos andamento à compra de materiais, medicamentos e aparelhos exigidos pelo Conselho de Classe, onde ficamos prejudicados devido à Covid-19. Nesse corrente ano, já foi feito todo o processo de licitação e compras. Esse setor aguarda a chegada dos insumos e, mesmo com o centro todo pronto, dependemos da autorização do Conselho de Classe, hoje registrado somente como Centro de Controle de Zoonoses. Campanha de adoção. Realiza campanhas de adoção. Profilaxia da raiva. Realização da campanha anual, disponibilização permanente da vacina, além de vacinação domiciliar em caso de animais agressivos ou em grande número no mesmo domicílio. Registro geral de animais. Realização do cadastro dos animais domésticos do município. Campanhas educativas. Realização de campanhas junto à população e escolas. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Roberci Falcão, gerente de controle de zoonoses.
Presidente, uma parte, por favor.
Sim.
Questão desse ofício que foi enviado aqui pelo senhor Roberci, é simplesmente todo mentiroso. que o Canil, há anos atrás, eu denunciei as irregularidades e ele foi fechado. Remédios vencidos, seringas que ia aplicar injeção em 30, 40 cachorros, a mesma seringa, e a saúde pública do estado veio aqui e lacrou o Canil. Hoje, esse ofício que ele está encaminhando aqui para nós, aqui vereadores, é mentiroso, é precário hoje o Canil que está hoje em funcionamento. Hoje existe em Alfredo Chaves uma associação que deve ser 10 membros, o nome é Amor que Late Mia. Eles que estão resolvendo todos os problemas de Alfredo Chaves, dos cães soltos na rua. E estão arcando do próprio bolso. Do próprio bolso estão arcando com os medicamentos. Então esse ofício aqui do senhor Rubensinho Falcão é mentiroso. Ele deve estar sendo mandado pelo prefeito para fazer uma mentira dessa aqui. Obrigado.
Boa noite a todos presentes, quem nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, o senhor me concede uma parte? Talvez não ficou claro o nosso requerimento. Acho que a resposta da prefeitura foi até bem fundamentada. Mas se pudesse encaminhar um novo ofício para eles passarem o horário de funcionamento e o telefone de atendimento, eu vou ter o maior prazer de compartilhar esse ofício nas minhas redes sociais. Eu fiz o requerimento, a prefeitura deu a resposta, mas faltou só indicar o horário de funcionamento e o telefone que as pessoas possam fazer atendimento. Tem como ser encaminhado ofício?
Defira o seu pedido.
Só para a gente reforçar, porque eu acho que isso ficou claro para a população. Quem tiver que procurar esses serviços, né, já que estão sendo feitos, conforme o ofício, só para reforçar isso, a informação ficar completa.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos dos vereadores, balancete da Câmara número 9 de 2021. A apresentação do balancete da Receita e Despesa e o relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de setembro de 2021.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 28 de 2021. Dispõe sobre a alteração do anexo 2 da Lei Ordinária número 109 de 2006, que trata do plano de carreira e vencimento do Magistério Público do município de Alfredo Chaves. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Ementa. Análise técnica do Projeto de Lei Ordinária número 28 de 2021. Introdução. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a alteração do anexo 2 da Lei Ordinária número 109, de 16 de fevereiro de 2006. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Em seguida, o presidente encaminhou a proposição para estas comissões para análise e emissão de parecer, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que não existe qualquer óbice legal para a sua aprovação, pois o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa. No mérito, verifica-se que haverá valorização dos profissionais da educação com fundamento na Emenda Constitucional número 108 de 2020, que inclui o artigo 212-A à Carta Magna, bem como no parecer 00029/2021, dígito 2, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Quanto ao impacto orçamentário financeiro, há a devida demonstração nos autos em questão. Conclusão. Diante do exposto, opina-se pela admissibilidade da propositura. É como votamos. Alfredo Chaves, 22 de outubro de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Osvaldo Esgúmero, Sérgio Bianchi e Adilso José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilso José Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Osvaldo Esgúmero, vereador.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, só fazendo um lembrete que num tempo aí passado eu fui professor substituto em algumas matérias no período da noite, do pessoal que não tinha condições de estudar de dia, e realmente eu presenciei a dificuldade que é ser um professor. E nada mais justo do que tudo que se puder fazer para valorizar essa profissão, nós temos que fazer. É pouco isso que está sendo dado, é 5% e pouco, mas é o que se pode, né? E então está aqui a gente como... E quero aproveitar hoje, que é o primeiro dia que tem... O pessoal compareceu aqui, talvez por outros motivos, mas aproveitar e dizer o seguinte: eu sou Osvaldo Esgúmero, vereador, talvez nem todos me conhecem. Eu sou o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, então todos os projetos dessa Câmara passam pela nossa comissão. E eu quero fazer aqui um convite a todos que queiram participar. Eu normalmente não falo muito aqui em plenário, não faço muitas indicações, mas eu convivo quase que diariamente, pela parte da manhã, eu deixei isso claro, pelo menos nos dias de segunda, quarta e sexta, eu estou na Câmara. Então, não é aquela história de que vereador que não se pronuncia ou que não faz uma indicação não participa nos destinos da nossa cidade. Muito pelo contrário, às vezes, aquele que fica nos bastidores, às vezes ele consegue alguma coisa aí. Então eu faço esse convite a vocês. Quem tem alguma dúvida, se a gente não puder, a gente tem aqui a assessoria jurídica, a gente pode sim, mas deixo claro que não estou aqui para arrumar emprego para ninguém não, tá? E máquina também, que se arrume na prefeitura, nós somos aqui vereadores, deixo bem claro isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Pegar um gancho na fala do vereador Osvaldo também, vou votar de forma favorável, uma valorização mais que justa para os profissionais da educação que devem estar acompanhando agora a sessão, também a disposição constitucional, vai ter que ser aumentado o valor gasto com os profissionais, então nós vamos votar favoráveis.
Em votação, projeto de lei de decreto.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcir Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 29 de 2021. Autoria o chefe do Executivo Municipal a conceder reposição salarial de 5,26% nos vencimentos dos professores profissionais AB, orientador e supervisor P do plano de carreira e vencimentos do Magistério do Município de Alfredo Chaves e da outras providências. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Diversidade Sexual de Identidade de Gênero. análise técnica do projeto de lei ordinária número 29 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Introdução. Trata-se de projeto de lei que autoriza o chefe do Executivo a conceder reposição salarial no percentual de 5,26% nos vencimentos dos profissionais AB, orientador e supervisor P, do plano de carreira e vencimentos do Magistério do Município de Alfredo Chaves e da outras providências. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Em seguida, o presidente encaminhou a proposição para essas comissões para análise e emissão de parecer, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que não existe qualquer óbice legal para sua aprovação, pois o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. No mérito, verifica-se que haverá valorização dos profissionais da educação, com fundamento na Emenda Constitucional 108 de 2000, que inclui o artigo 212-A, a Carta Magna, bem como no parecer número 00029 de 2021, dígito 2, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Quanto ao impacto orçamentário financeiro, há devida demonstração nos autos em questão. Conclusão. Diante do exposto, opina-se pela admissibilidade da propositura. É como votamos. Alfredo Chaves, 22 de outubro de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Vereadores Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereadores Adilson Roveta, Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Vereador Oswaldo Esgúmaro.
Em discussão, projeto de decreto.
Por favor, a parte, presidente. Primeiro eu quero dar boa noite a todos e agradecer pela presença de todos vocês. Muito feliz em ver a casa cheia. É muito importante para nós vereadores que vocês acompanham o trabalho de perto. Vocês saberem quem é do povo, quem não é do povo. É muito importante vocês estarem aqui. Pessoas de várias comunidades, São Roque de Maravilha, Ibitiruí, nosso amigo Matilde, Sagrada Família. Muito importante. Serei breve, serei curto. Sobre essa reposição salarial de 5,26% aos professores. Lógico que eu sou a favor, acredito que todos os vereadores são a favor, sem dúvida. E, qual é o meu ponto de vista? 5,26%, justo? Não, não é justo, é pouco. Hoje o papel que o professor presta, ele não é apenas um professor. Hoje o professor, dentro da sua sala de aula, tem vezes que ele é obrigado a fazer papel até de pai e mãe. Então hoje o professor, ele não merece só o nosso respeito. Ele merece até uma salva de palmas. Eu peço a vocês uma salva de palmas para os professores. Eu peço a vocês uma salva de palmas para os professores. E quero falar aqui. Lógico, todos os vereadores votaram a favor. Acredito eu, lógico. E podem contar comigo sempre. Quem acompanha meu trabalho sabe. Não só professor, mas todo alfredense, todos vocês de Alfredo Chá podem contar comigo. E professor, quero deixar aqui para você, meus amigos, uma salva de palmas que já batemos. E muito obrigado. Já fui estudante do Condé Araújo, Camila Mota. Os professores de Alfredo Chaves, desculpa a palavra, gente, São foda. Desculpa, tá, gente? E é isso aí. Eu acho pouco 5,26%. Deveria ser mais. Só quero deixar bem claro o meu ponto de vista.
Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente e demais vereadores, essa é uma matéria importante. Pena que o valor é risório, né? 5,26% de correção salarial. Essa matéria já tramitou nessa casa, dando para todos os servidores do município, a qual eu também acho que todos merecem essa reposição. Mas teve uma lei, artigo 43, né, vereador, se não me fala mesmo, 170, que proibia qualquer gestor do país a dar uma reposição salarial para qualquer servidor. Mas agora teve um parecer do Tribunal de Contas, que diz que é permitido. Então, parabéns aos educadores que hoje estão recebendo essa reposição risonha, né? 5.26. Mas eu aproveito esse embalo e faço um apelo ao prefeito que ele encaminhe para essa casa um projeto dando para todas as categorias essa reposição salarial, já que o Tribunal de Contas autorizou aos gestores dar. Inclusive, faço um apelo ao presidente da casa, se estiver dentro da lei também, que dê aos servidores dessa casa essa reposição salarial de acordo com a informação do Tribunal de Contas. Mas parabéns ao educador, eu me comungo com as palavras do vereador Zanatta, é uma profissão digna, louvável, é uma das profissões mais importantes do país, do planeta, na verdade, né? É da mão deles, do conhecimento técnico deles que sai o médico, o político, o professor, o engenheiro, enfim, todas as formações profissionais passam na mão desses grandes educadores. Então, que Deus abençoe a todos os educadores do nosso país. Muito obrigado, presidente.
Eu gostaria também de registrar o seguinte: no começo do ano foi aprovada uma lei votada aqui na Câmara, foi sancionada para todos os servidores. As leis números 741, 744 e 746, respectivamente, Conselho Tutelar, Executivo e Legislativo. Nós demos para todos os servidores públicos. Agora, vereador Zanatta, concordo com você, vai ser votado por unanimidade, vai ser aprovado. Não pode a prefeitura, se depois do Tribunal de Contas mudar o entendimento, não pagar esse valor. Foi aprovada a lei, essas três leis que eu citei, a vigência da lei, ela retroagiu a 1º de janeiro e ficou vigente até 8 de junho, que foi o dia que ela foi revogada. A prefeitura não pagou esses 5 meses e não deu explicações. E sempre quando eu falo isso, é uma defesa que eu estou fazendo por nós vereadores. Porque nós não podemos pagar o pato de amanhã algum professor nos procurar ou algum profissional da educação e questionar. Vereadores, cadê o aumento que vocês votaram? Nós votamos, agora cabe ao prefeito sancionar e depois cumprir o que se torna a lei. Estou fazendo isso como forma de respaldo. A Câmara vai fazer a parte dela, o projeto está aprovado. Não só professores, né? Tem secretário, supervisor, são profissionais da educação que estão elencados no projeto. Mas não pode depois a prefeitura retroceder, tem que ter postura, porque o Tribunal de Contas, hora ou outra, muda o posicionamento. Eu creio que desde o começo era constitucional, podia ter deixado para todo mundo. Voltou atrás? Não tem problema nenhum. Mas tem que justificar e tem que explicar, senão a população cobra. Mas o meu voto com certeza vai ser favorável.
Eu queria pedir, por favor, isso aí é, entendeu? Bater palma não está no regimento da Câmara. Em votação o projeto de decreto.
Adilson Veta. Pela aprovação.
Eu estou pedindo por favor. Entendeu? No regimento da Câmara não pode, entendeu?
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc. Falei você agora.
Corrige, vereador.
Quero votar. Ah, eu? Não votei.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei complementar do Executivo número 005-2021 institui o PDM, Plano Diretor Municipal de Alfredo Chaves e das outras providências. Retirada de pauta conforme despacho da presidência em acato à decisão e determinação do juiz de suspensão da votação do projeto de lei complementar do Executivo número 005 de 2021. Informo que a votação do PDM está suspensa, tendo em vista ordem do juiz da Camarca de Alfredo Chaves, que concedeu medida liminar no mandato de segurança número 5000537-6820-2021-808-0003, impetrado pela Associação Comunitária de Sagrada Família. Eu vou ter que encerrar a sessão, porque isso aí veio um liminar do juiz. A gente não pode fazer nada. Eu não posso passar por cima e nenhum vereador pode passar por cima da ordem liminar. Entendeu? Ela tá aqui, foi o juiz que mandou hoje na parte da manhã. Inclusive, nós ia ser votado aqui. Entendeu? Se vocês não sabem, ia ser reprovado. Se tivesse hoje sendo... Hoje, entendeu? Eu não posso passar por cima do juiz. Passo para o pequeno expediente, Sérgio Bianchi.
Presidente e demais vereadores, eu gostaria de fazer um pedido aqui de um voto de congratulação em meu nome e em nome do vereador Hugo Meneghel. Eu queria pedir esse voto, presidente, para a Associação Comunitária de Sagrada Família, na pessoa de Edmar Vanelli. Essa associação, na verdade, ela não defendeu só o interesse da comunidade de Sagrada Família, pleiteando essa ação que a gente entrou na justiça. Ela defendeu o interesse de todas as comunidades do nosso município, principalmente das 9 que iam ser lesadas para esse PTU que ia ser pago aqui no município. Então, com todo carinho, com todo respeito à demais associação, eu queria pedir esse voto de congratulação junto com o vereador Hugo, em forma de gratidão por tudo que essa associação fez em nome de toda a população aqui do nosso município.
Presidente, se o senhor puder colocar em votação esse voto de congratulação, agradecendo a postura da associação, pela, como eu posso dizer, por ter se comprometido a brigar por essa causa, que eu não digo que é ser contra ou a favor do PDM, nós vamos ter que votar o PDM uma hora. É obrigatório, é lei federal, estatuto da cidade, uma hora nós vamos ter que votar. O que nós estamos querendo fazer é ouvir novamente as comunidades, porque eu vou dar um exemplo, estive segunda-feira em Sagrada Família e ontem no distrito de Bitiruí. As pessoas ainda... Eu acho que as pessoas ainda não tiveram a percepção completa de todos os benefícios e malefícios que encaminham junto, em especial, com essas transformações de zonas rurais e urbanas. Vereador Oswaldo vai complementar, e eu concordo com uma afirmação que o senhor disse uma vez. Tem pontos que são de comum acordo, eu concordo. Agora, nesse ponto específico das comunidades, eu acho que faltou nos distritos, e aí só para fechar a ideia... Nos fóruns que foram apresentados, foi trabalhado muito a ideia do seguinte: o que você, cidadão, quer para o seu município? E eu vou sempre falar que eu quero o melhor, mas tem que ficar delineado que junto dos benefícios ocorrem outros impactos. Se a comunidade chegar a um consenso de que é benéfico, ninguém vai se opor. Agora, me parece que não está claro, e quando nós conversamos com as pessoas, elas não se mostram favoráveis. Eu me posicionei contrário desde o início, por conhecer de perto a realidade. Principalmente desde o período eleitoral, eu venho acompanhando bem e sei como é difícil a vida no interior, a dificuldade de acesso a serviços públicos. Vou passar a palavra ao senhor, mas só justificando o nosso agradecimento e por isso solicitando o voto de congratulação à associação pela postura. de correr atrás de um direito que não só diz respeito a ela, mas diz respeito a toda uma sociedade alfredense.
Ué, o que o vereador Hugo disse é uma coisa bastante simples. Agora, o que vocês disseram, claro, no afã, nessa vontade de querer o bem para todos, inclusive para vocês próprios que estão aqui propriamente se representando, o que acontece? Não podemos falar jamais em fora PDM. Aí é um desconhecimento, como disse o Hugo, global do que é PDM. O PDM é um plano diretor municipal. Ele vai ter que existir, como o vereador Hugo falou e como todos nós sabemos. Isso é a legalidade. Isso é uma lei, vem da lei federal. Então é legal, vai ter que existir o PDM. Daí, ele ser perfeito? Jamais. Jamais. Agora, tem muitos pontos muito bons e tem pontos que, logicamente, temos que dever. Eu deixo.
Eu posso
só concluir, porque a palavra está com o vereador Sérgio. Eu sou do tempo que quando um fala, o outro abaixa a orelha. Então, por favor, deixa eu concluir. É o seguinte, o PDM vai existir, pessoal. Só que ele nós estamos revendo ele. Só que é o seguinte, pessoal, vamos com calma. Calma. O que o presidente falou, hoje esse PDM ia ser rejeitado se fosse posto na votação. Calma.
Vereador Oswaldo, você me dá uma parte.
Pessoal,
me dá uma parte.
Eu vou passar a palavra de novo, depois eu volto a falar, porque realmente, eu acho assim, eu estou falando muito puramente com vocês. Discordei de vários pontos, então acho que vocês têm que respeitar também a diversidade.
Vereador Oswaldo, vamos deixar para a gente falar do PDM aqui no Grande Expediente. Esse momento é um momento especial, que eu quero fazer esse pedido de voto a todos os vereadores, para esse voto de congratulação, na pessoa de Edmar Vanelli, para todos os membros da diretoria da associação e todos os filiados da associação. Então eu pedi que vocês analisassem com carinho e dessem um crédito para essa associação, porque hoje ela está representando toda a população do município de Alfredo Chaves.
Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Presidente, eu continuo escrito ainda e eu queria fechar o meu pequeno expediente agora pedindo um voto de pesar para já a nossa saudosa Rosilene Gaig Portier e a Tânia Furlan. São duas famílias que hoje, né, infelizmente, estão passando um momento triste. Então eu queria botar esse voto de pesar e pedir a colaboração de todos os vereadores dessa casa.
Senhor presidente, eu queria fazer acompanhar um voto de pesar, claro, dessas duas pessoas falecidas e acrescentar também o nome de um grande homem que esse município teve, que viveu bastante tempo, mais de 90 anos, agricultor, comerciante, o senhor Aleixo Ardição. Ele, família de pessoas de bem, guerreiras, pessoas trabalhadoras, e faz falta o senhor Aleixo, era vizinho nosso lá em cima, e infelizmente veio a falecer, mas por idade também, por consequências de algum motivo de doença, por idade. Então eu quero aqui acrescentar esse voto, se o senhor me permitir. Obrigado, viu?
Fazer uma votação só. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Guba.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado, todos os vereadores presentes. Tem 5 vereadores inscritos aqui: Sérgio Bianchi, Hugo Luiz, Narciso Grassi, Newton Belmocchi e Zanata. 10 minutos para vocês.
Está ótimo.
Entendeu? Sérgio Bianchi.
Senhor presidente Charles Geig, demais vereadores, quero aqui também registrar a presença do ex-vereador Darcis Candian, presidente da Associação Sagrada Família de Mar Vanelli, presidente da Associação do Comércio do Centro de Alfredo Chaves, Paulo Partellini, Eduardo da Associação de Som Roque e Fernando da Rádio Cultura de Alfredo Chaves, que vem fazendo um brilhante trabalho de divulgação das ações das áreas públicas do município de Alfredo Chaves. Nessas pessoas, cumprimento cada um de vocês aqui presente e agradeço a vocês por estar aqui hoje e cumprimento também todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando pela rede social. Esse é o momento, presidente, que a gente poderia fazer um debate referente ao PDM, num grande expediente. Tá? Então eu queria fazer uma pequena explanação do dia que foi protocolado o PDM nessa casa e como ele tramitou até hoje. No dia 29, ele foi lido aqui nessa casa. No mesmo dia, eu mais o vereador Hugo fizemos um requerimento pedindo aprovação dos demais colegas para ter audiência pública com as comunidades, com a sociedade, para que fosse o melhor para cada um. Mas, lamentavelmente, o nosso requerimento ele foi rejeitado. Né? Só teve o voto favorável meu e do vereador Hugo. E eu falei naquela sessão que eu ia entrar na justiça com um mandato de segurança para suspender a votação, porque o presidente declarou que podia 27 ser votado, ou seja, 30 dias. E eu pedi mais 15, mas infelizmente eu não fui acatado o meu pedido. Assim eu fiz, junto com o vereador Hugo, tomamos as providências cabíveis e entramos na justiça. Mas só que nós tivemos uma análise técnica, em vez de a gente entrar com o nosso nome, era mais viável a gente entrar com uma associação de produtores e produtoras, como foi no caso da Sagrada Família, que representa todos os produtores e produtoras, principalmente das 9 comunidades que estão para ser, né, assaltadas, entre aspas, num valor absurdo num PTU. Isso aí. Aí, no decorrer desse tempo, a justiça ficou analisando esse pedido da gente que foi assinado pelo presidente da associação Edmar. E estava programado sim para votar esse PDM hoje. Da forma que ele veio, esse valor orbitante de PTU nessa região, que infelizmente o da sede não tem mais jeito, né? E ontem, por sorte da população, não sei se foi sorte ou não, mas sorte, eu acho, o juiz suspendeu a votação hoje. Isso é uma ação judicial, é uma decisão judicial. Então, o que que ocorre? Agora nós vamos ter oportunidade, porque ele vai julgar o mérito do processo ainda. Mas eu acredito, de acordo com o parecer que ele deu, a Câmara tem 15 dias para responder e ele tem todo um trâmite para fazer análise e dar o parecer. No mínimo, vai ficar para o ano que vem para ser discutida essa matéria. Esse ano não se passa mais PDM aqui. Aí, se ele der o parecer favorável para nós, moradores de Alfredo Chaves, das comunidades, nós vamos promover sim as audiências públicas, discutir com cada membro da comunidade, ver o que é bom para vocês e o que prós e os contras na balança. Esse é o correto, é o papel democrático para atender a cada um de vocês. Era isso que eu e o vereador Hugo estavam batendo nessa tecla desde o começo, respeitando a opinião de cada vereador, que a gente sabe como é que funciona o sistema das coisas. Mas nós estamos pensando na população, que hoje eu vi aqui o que é a força do povo. O povo, quando se une, ninguém vence. O que nós estamos aqui hoje, temos que agradecer a vocês. Nós não devemos obediência a prefeito. Entendeu? O dever nosso é sagrado. Eu falo para todo mundo, a minha cadeira aqui é uma cadeira sagrada. Eu voto com o povo, estou com o povo e espero essa história acabar bem e que não dê no bolso dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Porque se isso for aprovado do jeito que está aí, vai haver um grande êxodo rural no nosso município. Sem planejamento, sem estrutura, né? Falando que tem toda a estrutura técnica nas comunidades. Lá em Sagrada Família mesmo, eu estive lá, gente. Dá dó de ver como é que está aquela situação lá. Esgoto correndo pela rua, calçamento de 4, 5, qualidade de calçamento, já gasto. Iluminação, não clareia nada. Ou seja, por que pagar IPTU? Caco do pote, não tem absolutamente nada. Então nós vamos discutir com cada um de vocês, promover as audiências públicas. É lógico que vai, no final, dar um prejuízo. Mas aí vocês vão ter uma estrutura garantida pelo executivo, porque se depender do meu voto, eu só vou votar se estiver de acordo com vocês. Caso contrário, meu voto é contra esse PDM. Então eu agradeço a cada um de vocês por estar aqui hoje e pedir também a vocês, acompanhem com a gente pela rede social, dá ideias pra gente. A gente precisa disso, de apoio. Não só apoio moral, mas também fiscalizar a gente, porque quem paga o nosso salário são vocês. Que Deus abençoe a todos, obrigado por tudo.
Obrigado, presidente. Vereador Hugo.
Boa noite, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, presentes, presencialmente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, estava olhando ali pelo celular, quase, já passou do número de 100 pessoas, uma audiência significativa, e acho que não tem como a gente não falar hoje um pouco de PDM. É o que está na boca da população e é o que, de fato, tem que estar sendo discutido. Eu vou falar primeiro, tecnicamente, o que essa decisão implica. Vai ficar suspenso até a decisão de mérito, ou seja, o PDM não será votado por esta casa até que o juiz se pronuncie definitivamente sobre o mérito da ação. E qual é o mérito da ação? Eu e o vereador Sérgio analisamos juridicamente, junto com o nosso advogado, entendemos que o mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo da associação ser ouvida na elaboração do plano diretor municipal era o melhor caminho. A Associação Comunitária de Sagrada Família comprou, eu digo assim, essa luta conosco de fazer valer a voz, a opinião popular, e nós conseguimos o deferimento dessa liminar. Então, assim, a ação ainda vai ser julgada no mérito. Até que o juiz não decida, fica suspenso, não pode ser votado. Hugo, se ele decidir contrário, se ele decidir de forma contrária, a Câmara ainda pode fazer, de livre e espontânea vontade, as audiências. Se ele decidir de forma favorável, vai ser obrigatório, vai ser impositivo, porque vai ser uma determinação judicial. Só deixar claro para todo mundo que está nos acompanhando, mas quem me acompanha pelas redes sociais pode ter certeza. Caso esse projeto volte a tramitar, eu avisarei as pessoas e nós mobilizaremos o povo, como fizemos. Vereador Narciso, vereador Sérgio, nós colocamos carro de som, enviamos ofício, encaminhamos vídeo, e hoje a população está aqui presente. E é algo que eu questiono muito nas audiências públicas da prefeitura, porque tinha convite que era feito pouco tempo antes. Eu acho que o poder público ele tem condições de organizar uma audiência pública maior. E uma coisa que não era comentado nessas audiências públicas eram os impactos negativos. O PDM tem benefício? Tem. Um dos benefícios é que a pessoa no centro do distrito possa regularizar seu imóvel. Mas a prefeitura tem que dizer que para regularizar o imóvel, o proprietário tem que arcar com os custos. E hoje, se qualquer um de vocês for no cartório de registro de imóveis e fizer a estimativa com base no valor venal, no tanto que você vai pagar, com menos de 10 mil reais você não consegue regularizar nada.
Lá
Então, e só para... É nesse sentido, Cleones, vou complementar. Os valores venais de imóveis, eles estão muito elevados. Então isso vai incidir no ITBI, na hora de registro. Vai ficar um valor muito alto para o contribuinte pagar. Então acho que o poder público, e nós convidamos, presidente, nós todos os vereadores, convidamos a prefeitura para que viesse aqui dar explicações. Eles não vieram e não informaram por quê. Então, assim, nós estamos abertos ao diálogo. Se alguém falar que tem vereador fazendo politicagem, nós queremos que a prefeitura venha, apareça e dê as explicações. Nós queremos trabalhar em conjunto. Mas, se o pai e a mãe não assumem o filho, que é o projeto, porque o projeto veio do executivo, não é nós, vereadores, que vamos ficar defendendo algo que, ao nosso entender, é maléfico para a sociedade. Se nós botarmos na balança... Eu entendo que é muito mais desvantagem do que vantagem. Porque a regularização fundiária a prefeitura não conseguiu realizar nem aqui na sede. Tem até hoje gente que não tem o título definitivo de propriedade. Está até hoje com essa dificuldade. E aí só para falar um pouco do que eu vejo de malefício na transformação dessas zonas rurais em urbanas. Primeiro, a possibilidade de você perder verbas federais e estaduais. Isso é um risco concreto. A partir do momento que houver a classificação de zona urbana, essas comunidades elas podem perder benefícios que são voltados para as comunidades do campo. Isso é fato. Eu não vou trabalhar projeto por projeto, porque isso depende de uma análise criteriosa. Mas alguns já são fatos que vão ser perdidos. Eu vou chegar lá. Só para complementar. Vamos lá. Outra coisa. Energia. Muitas pessoas que estão na zona rural vão perder a classificação de residencial rural. A EDP não vai ficar amaciando para ninguém. Isso é fato. E eles vão estar respaldados numa lei municipal. Então isso daí vai subir. E iluminação pública, a gente já paga uma das taxas mais caras do estado. Tanto quem está na zona rural, quanto quem está na sede. Vamos falar um pouco de lei. Código Tributário Nacional. Artigo 32. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal. Então eu falo isso com toda a clareza do mundo. O legislativo, ele tem autonomia para decidir aonde é zona urbana ou aonde não é. Isso é autonomia nossa. E pode vir com todo respeito. O juiz máximo do STF dá qualquer tipo de decisão. Nós não ficamos vinculados. O Código Tributário Nacional deixa isso bem claro. Isso hoje é autonomia de lei municipal. Aí continua o parágrafo 1º. Observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Inciso 1. Meio fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. Inciso 2. Abastecimento de água. Inciso 3. Sistema de esgoto sanitário. Inciso 4. Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Inciso 5. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Tem comunidades que foram listadas que não tem absolutamente nada disso. Não tem nada. Não tem nada. E as que tem, com todo respeito, aonde o SAI trabalha, é cobrado água e esgoto. Então o serviço público é prestado, mas já é cobrado. Energia, já é cobrado iluminação pública até nessas zonas rurais. Então eu não vejo contrapartida necessária para você classificar essas comunidades hoje, atualmente, do jeito que estão como urbanas. Eu acho que o executivo deveria entender que essas audiências elas não deixaram claras o suficiente à população os pontos positivos e negativos. E a resposta está aí hoje. Porque eu creio que aqui ninguém veio obrigado. Tem alguém aqui obrigado? O povo veio de livre e espontânea vontade. Então, se tiver um pouquinho de vontade de convocar audiência pública, a população vem. Eu nunca acreditei nesse argumento de que a população não vai. Mas tem que deixar claro de que maneira o PDM irá impactar. Fazer um slide, às vezes, colorido demais, dizer que só vai ter benefício. Como diz o ditado, a verdade ela é nua e crua. Então, você tem que impactar e explicar à população o que está sendo voltado. O que está sendo votado, o que está sendo definido. Inclusive, uma coisa que eu quero deixar também a conhecimento da população é o projeto de lei complementar número 004/2021, que veio da prefeitura e logo depois ela pediu um prazo de 60 dias para ser retirado de pauta o processo. O projeto não está tramitando. Que ela tem como escopo definir a cobrança dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos. Então, haverá futuramente essa lei para tratar sobre esse manejo de resíduos sólidos, que nada mais é do que lixo, vai ter essa regulamentação, tudo bem, é uma disposição da lei federal, mas vai ter essa cobrança. De que maneira vai ser? Ainda não me aprofundei, porque o projeto não está tramitando. Mas, poxa, é estranho, veio, ficou parado, porque teria junto a votação do PDM. Nós precisamos deixar isso muito claro, porque eu acho que as comunidades do interior, tem aqueles que já pagam ITR, tem aqueles que pagam CCIR, e eu analiso o seguinte, as pessoas podem até pensar, mas eles têm os mesmos benefícios. Não tem. Quem vai a Bitiruí ver o estado do calçamento, sabe. Quem precisa ir a São Roque enfrentar a estrada de chão, sabe. Quem precisa ir a outros dias, sabe. Não tem acesso fácil a banco, não tem acesso fácil a comércio, tem uma vida difícil, sofrer. Não é a mesma realidade que é vivida na sede. E do jeito que está a planta genérica de valores, que foi votada no final do ano passado, aí é que não dá mesmo para aprovar. O meu voto, eu novamente reitero, é contrário ao PDM do jeito como está. Eu voto contra esse PDM.
Uma parte, hein, vereador? Vereador, gostaria de uma parte. Gente, eu quero só fazer um pedido a vocês. Vocês que receberam carnê na zona rural, nessa nova comunidade, indevidamente, da parte do executivo, não pague. Porque essa ação judicial que a gente preteou e o juiz acatou, já cai por terra. Quem pagar vai perder o dinheiro. Então, segura o carnê, ou rasga, ou entra na justiça, mas não pague, por favor, que senão vocês vão tirar do próprio bolso.
Vereador Narciso, uma palavra.
Excelência presidente, demais vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Obrigado à presença de todos. Eu quero fazer uma breve explanação. O ano passado, chegou o prefeito fazer uma licitação para fazer um recadastramento imobiliário do município de Alfredo Chaves, no qual a firma que ganhou a licitação de Santa Catarina por R$1.400.000, de nome de Geo Alfredo Chaves, uma grande coincidência, uma firma de Santa Catarina com o nome de Geo Alfredo Chaves por R$1.400.000. No qual aqui, no nosso município, tinha firma daqui que fazia o mesmo trabalho pela metade do preço. Para vocês verem que aí tem angu, tem muita carne embaixo desse angu. Eu não concordei. Vamos lá, foi feito o recadastramento. Chegou essa casa aqui no dia 22 de dezembro de 2020, no apagar das luzes do mandato. Nosso, eu que fui candidato à reeleição. E o prefeito já eleito, Fernando Lafayette, mandou para essa casa de leis um projeto de lei. Certo? para quê? O aumento do IPTU. Aumento de IPTU. Chegou aqui em regime de urgência urgentíssima. Chegou num dia para ser voltado no outro dia. Uma covardia. Não deu tempo de ninguém ler o projeto. Porque tinha 179 artigos, não sei quantos incisos, 179 folhas. Um absurdo, no qual eu fui o único vereador que votei contra essa injustiça com todos vocês. E aí que vem um problema agora. Aí que vem um problema agora. Esse IPTU foi votado para no ano de 2021 um aumento de 20%. Esse ano agora, 20%. Quem tem um carnê na mão já recebeu. Em 2021, em 2022, 55%. Em 2023, 100% de aumento. Quero ver quem vai conseguir pagar esse valor. E aí, chega o PDM nessa casa. PDM que incluía Matilde, Carolina, São Roque Maravilha, Vila Nova Maravilha, Ibitiruí, Clube Chá, todos vocês. E eu recebi o carnê com esse valor exorbitante. Mas hoje ia ser votado. Mas chegou a essa casa um ofício do excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca da Flor de Chaves, certo? Um mandato de segurança extinguindo que não fosse votado hoje. Está na mão do juiz agora. Quero ver o que que esse nosso amigo juiz, doutor Arion, as providências que vai tomar. Porque do jeito que está, não tem como nós votarmos contra, votar a favor. Porque ainda quero deixar claro que somente o prefeito municipal, só o prefeito municipal que pode baixar os impostos. A única solução definitiva para resolver o problema é o prefeito municipal encaminhar um projeto de lei para a Câmara Municipal diminuindo definitivamente os valores do IPTU. Que já, esse IPTU já é lei. Então o prefeito tem que mandar um projeto de lei para essa casa diminuindo esses valores exorbitantes. Eu hoje estou contra o PTU e estou a favor de você no que deve é. Pode comer.
Vereador. Vereador Newton Belmonte.
Boa noite. É uma situação meio complicada. Posso falar daqui mesmo, presidente? Posso falar? Posso. Eu queria agradecer ao doutor Arião por ter tomado essa atitude e expedido esse mandato, porque na fala do vereador Narciso lá atrás, o vereador Narciso citou a palavra mentira. Você citou a palavra mentira num requerimento do... Isso, né? Eu também sou contra a mentira, eu não gosto de mentira, né? Então, o que está acontecendo Tem muita mentira, muita conversa nessa história de PDM, PTU. Vossa Excelência estudou para advocacia, eu não. Entendeu? Então eu vou aproveitar e vou falar para Vossa Excelência, advogado, a respeito da mentira, não é? Então nós vamos a ela. Aqui nessa casa foi citada pelo vereador Sérgio, foi citada pelo vereador Hugo, vereador Narciso, não sei se citou isso, que não foram feitas as audiências, né? Não foram feitas as audiências com a presença do público. Então, tudo bem, nós vamos chegar lá. Então, foi expedido esse mandado de segurança do doutor Arião a pedido do presidente da Associação Comunitária de Sagrada Família, Edmar, não foi? E foi representado pelo advogado Cezinha. Não é? Então, quero que aqui é bom que se discuta as coisas. Aqui é o lugar de discutir as coisas. Aqui, né? Não nas redes sociais. Não nas redes sociais, que aonde se fala o que quer e faz vídeo do jeito que quer. Não sei se o PDM vai ser aprovado ou não, não sei, não estou falando sobre isso. Não estou falando isso, entendeu? No dia da eleição vocês verão meu voto. Aqui não tem nenhuma criança não, gente. Vocês sabem da lei. Advogado estudou, sabe da lei sim, entendeu? Então, o povo elegeu o vereador e todos os políticos que aqui estão no Brasil, desde o vereador até o presidente. Então chega, vamos trabalhar pelo povo. Agora, eu não aceito que usem de mentira também. Eu não aceito a mentira. Por favor, Sabrina, passa para mim aí, faz favor. Passa aí para mim. É sobre ela mesmo. Vocês, vereadores, disseram que não compareceu ninguém em audiência pública. Então, vamos abrir os olhos de quem está ouvindo e não está vendo. E quem está vendo não está enxergando. Nessa audiência em Sagrada Família, essa primeira parte aqui foi a assinatura do saneamento básico. Né? Concordo. O que eu não concordo é que se use a mentira dizendo que ninguém compareceu. Nós vamos chegar lá. Calma, eu não estou falando sobre PTU não, gente. Eu estou falando sobre PDM. Então, passa a segunda aí para mim, fazendo um favor. Olha lá, vamos lá, passa aí. Eu estava lá, ó. Eu estava, outro vereador, prefeito, outro vereador, Bosco Costa e o representante da obra. Eu estou falando de Sagrada Família, gente. Eu estou falando de Sagrada Família, porque eu vou mostrar todas elas aqui, todas. Para mostrar para vocês que vim fazer vídeo e falar aquilo que quer é muito fácil. Então aqui, seu Edmar Vanelli, com todo respeito, aqui que eu quero chegar, quem está mentindo? Porque se não teve audiência e foi dada entrada na justiça, como que
Adilson Roberto estava lá, César Bissoli era o presidente da Associação Comunitária de Sagrada Família até o dia que se lançou a candidatura. Estava lá, vocês estão vendo? Passa aí para mim, faz favor. E o presidente atual da associação. Então vamos mais. Aqui diz o seguinte, assinatura ocorreu... Faça outra, nego. Aí. Assinatura ocorreu antes do fórum distrital para o plano diretor municipal, que começou as audiências pela comunidade Sagrada Família. Passa lá nas assinaturas. Deixa eu terminar, por favor. Hein? Passa ali. Aí, ó, assinatura do seu Edmar, atual presidente. 44 pessoas tiveram presente. Se você quiser, Tomazelli, se você quiser, eu passo a lista dos funcionários de quem esteve lá. Inclusive ficou o prefeito Bosco Costa. Você não está respeitando as pessoas, Tomazelli. Você é o homem da lei. Você é o homem da lei. Entendeu? Agora o seguinte. Então eu estou representando o povo e estou discutindo com o povo. Aqui, olha aqui. Olha aqui. Passa outra para mim, nego, fazendo favor. Aí, ó. Dimar Vanelli assinou de novo. Agora está escrito. Passa um pouquinho mais para cima. Indique as potencialidades de cada região. Então lá, em Sagrada Família, foi pedido, foi falado. Dos setores e tal. É, passa mais um pouquinho, né? Passa. Sugestões. Nego, indique essa aqui, nego. Indique, nego. Indique. Aí. Está assinada por todos presentes. Foi feita. Estou defendendo o que foi feito. Só quero saber a verdade. Discutir. Nós estamos aqui para discutir isso. Foi indicado pelo grupo que participou naquela audiência. Pedido esgotamento sanitário. Passa lá, nega, lá. Passa, nega, passa. Passa. Passa pra cima. Deixa um pouquinho. Vai. Aí, agora parei. Presta atenção no que está escrito lá, ó. Se você participou, você sabe o que eu estou falando. Eu estou falando... Simplesmente estou querendo dizer aonde está a verdade e a mentira. Aonde o público apareceu ou não compareceu. Então está escrito aqui. Vereador Sérgio. Nessa audiência será apresentada e debatidas a minuta do projeto de lei Plano Diretor Municipal, contendo as propostas de macrozoneamento, zoneamento, parâmetro de uso, ocupação, parcelamento do solo, proteção de patrimônio histórico e instrumento de indicação de desenvolvimento. Desculpa, porque eu não enxergo bem. Então, gente, o que eu estou querendo dizer é que teve sim as audiências e teve a presença das pessoas da comunidade. Vocês entendam do jeito que vocês quiserem. O que eu não posso. Foi dado sim. Ela mesma acabou de falar. Olha aqui, ó. Discutiu tudo aqui.
Vereador Nilton.
Prefeito Nilton. O senhor foi prefeito.
Vereador Nilton.
Só um minuto. O senhor sabe como é difícil administrar um município. O senhor sabe. e ainda mais sem dinheiro. Eu não estou dizendo que vai aprovar o PDM nem reprovar. Eu só estou dizendo que eu quero saber onde está a verdade e onde está a mentira.
Vereador Nilton, você me dá uma parte aí, já que você citou meu nome? Vereador Nilton, eu só quero dizer o seguinte, eu falei e continuo falando, né? Houve sim as audiências públicas no interior. Além de não dar voz ao cidadão da comunidade que compareceu, e em momento algum a equipe, mais a comissão, citou para vocês qual era o prejuízo. Só levou a vantagem que ia valorizar o terreno e mais nada. Então isso não pode passar. Se ficar assim, pode ter certeza que essa casa vai rejeitar. Tem meu voto garantido. Isso aí vocês não tenham dúvida disso. Agora, quanto às questões das audiências, lamentavelmente, enganaram o povo.
Então, vereador Sérgio, você, excelência, é a favor que o mais simples do morador do município de Alfredo Chaves, que paga o seu IPTU e tem os mesmos serviços, não estou dizendo quem não tem, estou dizendo que quem tem os mesmos serviços, pague, e quem tem não pague.
Sim, vereador, eu concordo. Entendeu? Eu acho que eu sou a favor do programa.
É isso que nós temos que discutir.
Leva para a sociedade, de
vereador
fato,
Sérgio,
a realidade.
Palavras a Armando Zanatta, okay, fazendo favor. Palavra a Armando Zanatta, fazendo favor. Peraí, Dantinho. Peraí, deixa.
Não, porque.
Não. Vocês estão tumultuando.
Não, é porque ele citou meu nome e eu quero me defender. O vereador Nilton citou meu nome.
Um minuto.
Eu fui prefeito desse município, sim. Mas nunca apliquei um golpe igual está sendo dado hoje no povo de Alfredo Chaves.
Armando Zanatta, a palavra. Vamos, irmão.
Gente, boa noite a todos. Novamente, boa noite, né? Eu só quero deixar bem claro que primeiro que vocês pagam o meu salário, dos nossos vereadores estão aqui. Não estou falando por lado político, nem por posição ou oposição. Estou falando porque tem o lado que é o mais correto, que é o lado do povo. O lado mais certo é o lado do povo. Não tem lado político. Talvez nem todos sabem, mas eu quero deixar bem claro. Talvez nem todos assistiram os vídeos que eu postei. Vou repetir. Meu salário, quem paga, são vocês. Quero deixar claro que eu sou contra o PDM, talvez nem todos, mas eu sou contra. E isso já vem desde o início. Já vem desde o início, inclusive não sou eu. E pra mim foi uma pena não ser votado hoje, porque hoje o PDM seria reprovado. Hoje o PDM não passaria. Não, vocês não vieram, meu voto já era desde o início contra. Fala por mim. Só quero deixar bem claro, sou contra o PDM.
Presidente, uma parte. Eu só quero relembrar para vocês que o PDM tem que existir, porque é um plano. Eu não, e aqui eu sei que a gente, vocês nos colocaram aqui, eu sou vereador de um mandato só, não quero mais ser vereador. Agora, eu peço respeito porque eu estou respeitando vocês, eu estou falando. Se vocês me conhecessem, talvez não daria essa gargalhada que deram aí. Eu sou franco em dizer, eu não... Exatamente. Agora, eu só queria dizer o seguinte... Eu só queria dizer o seguinte, eu ouvi ali, não sei quem foi que falou, o que queriam saber o voto dos vereadores do prefeito. Eu quero deixar bem claro a minha posição, Oswaldo Sgumor, eu tive educação, eu tenho estudo, eu tenho moral para falar o que eu vou falar. Eu não sou vereador de prefeito, eu posso ter saído com ele, posso ter ficado esses anos todos, que são 16 anos, 22 anos que eu estou nesse grupo político. Mas eu não sou vereador de prefeito. Eu sou vereador de Alfredo Chaves. O meu voto seria contra hoje, do jeito que o PDM está. Porque eu fui um.
calma aí. Eu não estou fazendo aqui propaganda política. Não estou me elevando, não quero ficar contra nem a favor a coisas que não tem mérito hoje. Eu só digo o seguinte, tentamos de todas as maneiras, eu li e reli o projeto, o plano, tentamos de todas as maneiras chegar a um consenso. Não foi possível. Não foi possível. Até acho que essa questão do juiz hoje veio a calhar, porque pode se ajeitar daqui para frente até haver um consenso. Mas eu quero deixar claro, eu tenho conhecimento, eu não sou só de Alfredo Chaves, eu andei mundo, eu conheço, eu sei, eu leio todos os dias. Alfredo vai ter que ter o PDM, não vai ser desse jeito que está aí, mas vai ter que ter PDM. Obrigado, senhor presidente.
Nada mais vendo a tratar, encerra a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 10 de novembro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos, uma boa noite a todos.